No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Renata Victor e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio, do site Brasil 61 e Agência Brasil. Novas regras sobre saúde mental no trabalho entram em vigor, trazendo mudanças culturais nas empresas. Quem traz mais detalhes é a repórter Bianca Mingotti.
As novas regras da norma regulamentadora número 1, a NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego sobre saúde mental no trabalho, já estão em vigor. A atualização obriga empresas a identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como sobrecarga, assédio moral, pressão excessiva e adoecimento emocional dos colaboradores. A medida amplia as exigências relacionadas à saúde mental no trabalho e reforça a necessidade de mudanças na cultura das organizações. Para a coordenadora do Conselho Estratégico Trabalhista da Associação Comercial de São Paulo, vinculada à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a advogada Gilda Figueiredo, as empresas precisam deixar de agir apenas de forma reativa e investir em prevenção. As empresas precisam deixar de agir apenas de forma reativa e investir em prevenção. A advogada Gilda Figueiredo analisa que as novas regras devem ser vistas pelos empresários como uma oportunidade de avançar na gestão de pessoas.
Em vez de resistir, o setor produtivo deveria enxergar a NR1 como uma espécie de oportunidade de profissionalização da gestão de pessoas. A atualização da NR1 trouxe uma mudança de paradigma importante. A saúde mental deixa de ser um tema, entre aspas, soft do RH e passa a ser parte obrigatória da gestão da segurança e saúde do trabalho. No entanto, mudar a cultura organizacional é muito mais difícil do que alterar uma norma.
Segundo a especialista, a atualização da NR1 representa um avanço importante na gestão de pessoas e na proteção à saúde mental dos trabalhadores. Ela afirma que a prevenção deve ser encarada como um investimento estratégico capaz de reduzir afastamentos, ações judiciais e perdas de produtividade. A regulamentação também prevê fiscalização das empresas. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, as organizações terão 90 dias para adaptação às novas exigências. Após esse período, o descumprimento das regras poderá gerar penalidades e multas. Reportagem Bianca Mingotti.
PIB do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo pesquisa do IBGE. Todas as informações com a repórter Priscila Terezo.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2025. No total, foram gerados 3,3 trilhões de reais, com alta nos três setores analisados: agropecuária, indústria e serviços. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a alta do PIB foi de 1,8%. O acumulado dos últimos quatro trimestres registrou elevação de 2%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. As atividades de serviços, que correspondem a quase 70% do valor do PIB, apresentaram crescimento no trimestre em informação e comunicação e atividades imobiliárias. Já as atividades de transporte, armazenagem e correio e atividades financeiras de seguros e serviços relacionados apresentaram queda. Entre as atividades industriais, setor responsável por aproximadamente 23% do PIB, tiveram desempenho positivo construção e extração mineral, como detalha o coordenador de contas nacionais do IBGE, Ricardo de Moraes.
Na extrativa, quem puxou esses 13% de crescimento foi a extração de petróleo e gás e também minério de ferro, as duas tiveram crescimento. Na construção civil, a gente observa aumento no número de ocupações e horas trabalhadas, coerente com esse crescimento de 1,3. Na transformação, a gente teve, puxando para baixo, máquinas e equipamento, caindo a produção, artigos de vestuário, produtos químicos, produtos de metal e indústria de couro e calçados. Quem teve crescimento, assim, diminuiu essa queda média aí, foi a indústria farmacêutica, alimentos e bebidas, derivados do petróleo e indústria automobilística.
Também apresentaram alta a despesa de consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo, que mede o nível de investimento. A despesa de consumo do governo subiu 0,4%. Em relação ao setor externo, as exportações de bens e serviços recuaram 1,7%. Já as importações cresceram 4,4% em relação ao último trimestre de 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Brasil reforça a presença no Festival Internacional do Audiovisual em Cannes. Cobertura completa, quem faz é o repórter Marquesan Araújo.
O Brasil marca a presença no Marché du Film 2026 em Cannes, na França, um dos principais mercados do audiovisual no mundo. A delegação brasileira reúne cerca de 80 empresas e profissionais do setor em uma agenda voltada à coprodução internacional, geração de negócios e ampliação de parcerias no exterior. A participação é organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, por meio do programa Cinema do Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura, Ancine, Instituto Mais Mulheres e ONU Mulheres Brasil. Ao longo do evento, o Brasil conta com um stand para reuniões de negócios e encontros com distribuidores, produtores e representantes de festivais internacionais. Ao todo, estão previstas cerca de 25 atividades. Segundo a diretora de negócios da Apex Brasil, Maria Paula Veloso, a expectativa é ampliar os negócios internacionais das produtoras brasileiras.
A Apex Brasil trouxe 80 produtoras brasileiras para fazer negócios com mais de 25 delegações internacionais, como Reino Unido, Espanha, Japão, Nova Zelândia, e a expectativa é que a gente possa gerar muitos negócios internacionais para as produtoras brasileiras.
A participação feminina terá espaço específico na programação. Executivas brasileiras participarão de painéis e reuniões voltadas à ampliação da presença das mulheres no mercado internacional do audiovisual. O evento acontece em um momento de crescimento do setor no Brasil. Em 2025, o audiovisual recebeu mais de R$1,4 bilhão em investimentos públicos. Já em 2024, o setor movimentou cerca de R$70 bilhões e gerou mais de 600 mil empregos no país. Além das rodadas de negócios, produções brasileiras também estarão presentes nas mostras e sessões do Festival de Cannes. O evento começou no dia 12 de maio e segue até o próximo dia 20. Reportagem Marquesan Araújo.
Saiba quais são as regras para renegociação de dívidas com o FGTS e descontos de até 90% com o Desenrola Brasil. Quem traz detalhes é a repórter Bianca Mingotti.
O governo federal assinou a medida provisória do novo Desenrola Brasil, que promete descontos de até 90% para renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 de famílias, estudantes, aposentados, pensionistas, produtores rurais e micro e pequenas empresas. A medida provisória também permite o uso de parte do FGTS para quitar débitos e prevê juros reduzidos para novos acordos. O programa terá duração de 90 dias. Entre as novidades, trabalhadores poderão usar até 20% do saldo do FGTS, ou no mínimo R$1.000, para abater as dívidas. Outra novidade é que os participantes terão o CPF bloqueado por 12 meses para apostas online autorizadas. A ideia é evitar um novo endividamento. No Desenrola Famílias, poderão participar pessoas com renda de até 5 salários mínimos e dívidas em atraso entre 90 dias e 2 anos, contratadas até janeiro de 2026. Os descontos variam de 30% a 90% e o novo crédito terá juros de até 1,99% ao mês, com parcelamento em até 48 meses. O programa também inclui renegociação do FIES, melhorias no crédito consignado de aposentados e servidores públicos, além de medidas voltadas para produtores rurais e micro e pequenas empresas. No caso dos agricultores familiares, o prazo para renegociação foi ampliado até dezembro de 2026. Já empresas poderão trocar dívidas mais caras por linhas de crédito com juros menores, mais prazo para pagamento e maior carência. Os interessados em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil devem acionar diretamente os bancos e instituições financeiras onde possuem dívidas. Os detalhes de cada eixo do novo Desenrola Brasil podem ser acessados em Brasil61.com. Com informações da Casa Civil, Bianca Mingotti.
El Niño tem 90% de chance de se formar no inverno desse ano. Informações com a repórter Paloma Custódio.
A probabilidade de formação do fenômeno El Niño durante o inverno de 2026 chega a 90%, segundo meteorologistas da Defesa Civil de Santa Catarina e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado catarinense. Além disso, dados mais recentes do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos também indicam alta probabilidade de formação do El Niño. Segundo o órgão, a chance de estabelecimento do fenômeno no trimestre entre maio, junho e julho é de 82%. A previsão aponta ainda que o El Niño deve persistir até o início de 2027, com 96% de probabilidade de continuidade entre dezembro de 2026 e os meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte. O El Niño é um fenômeno climático natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e provoca mudanças nas condições meteorológicas em diferentes regiões do planeta. Segundo o meteorologista do IMET, Melquisedeque da Silva, os efeitos do fenômeno variam de acordo com a região do Brasil.
Na região sul, causando aumento de precipitação e de eventos extremos de precipitação, e na região norte e nordeste, com chuvas abaixo da média e secas. Já sobre a região centro-oeste e sudeste, por ser uma área de transição e de baixa previsibilidade climática, ela torna as chuvas mais irregulares.
O meteorologista ressalta ainda que em anos de El Niño, a tendência de temperaturas acima da média em todas as regiões do país, favorecendo a ocorrência de ondas de calor. Apesar disso, os impactos podem variar conforme a intensidade do fenômeno e a influência de outros fatores climáticos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IMET, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia divulgaram uma nota técnica alertando para o aumento do risco de eventos climáticos extremos associados ao El Niño e seus possíveis impactos sobre diversos setores da sociedade e da economia, como abastecimento de água, segurança alimentar, geração de energia, mobilidade urbana, saúde pública e atividades produtivas. As instituições responsáveis pelo documento destacam a importância do monitoramento contínuo das condições oceânicas e atmosféricas, além do acompanhamento das previsões meteorológicas e climáticas emitidas pelos órgãos oficiais. Reportagem Paloma Custódio.
O destaque dessa semana no programa Mulher Brasileira foi a entrevista com a médica alergista Catiúcia Brilhante, que falou sobre síndrome respiratória no inverno. Vamos ouvir?
Entrevista.
Boletins recentes da Fundação Oswaldo Cruz apontam um aumento significativo dos casos de síndrome respiratória aguda grave em diversos estados brasileiros. Entre os principais vírus em circulação estão a influenza A, o rinovírus e o vírus sincicial respiratório, responsáveis por quadros que podem evoluir para complicações graves, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Para entender melhor esse momento, vamos conversar com a médica alergista e imunologista Catiúcia, especialista em diagnóstico e tratamento de doenças alérgicas e imunológicas. Bom dia, doutora Catiúcia. Tenho que falar seu sobrenome, porque eu achei brilhante, literalmente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gratidão pela disponibilidade.
Bom dia, Patrícia e ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante.
Sim, sim. É necessário, inclusive, principalmente nessa época do ano, né, doutora? Porque nas últimas semanas a gente tem ouvido falar demais aí sobre o aumento dos casos de doenças respiratórias, né? O que está acontecendo, doutora?
Então, Patrícia, eu vou começar explicando o que é a síndrome respiratória grave para os ouvintes ficarem mais espertos em relação a isso.
À vontade.
Então, essa síndrome, ela não é uma doença específica, tá?
Uhum.
Ela é uma condição que pode ser causada por diferentes vírus respiratórios. E quando falamos nessa síndrome, não estamos falando apenas de uma gripe forte, e sim da forma mais grave dessas infecções respiratórias, caracterizadas por comprometimento pulmonar importante, dificuldade respiratória e necessidade de hospitalização.
Uhum.
Agora, voltando à pergunta, o que explica o crescimento nesse período, nesse ano, é que existe uma combinação de fatores. Primeiro, a circulação mais intensa dos vírus respiratórios.
Uhum.
O outro ponto que chama atenção nesse momento agora é que a gripe, ela chegou mais cedo do que o esperado. Vocês devem estar reparando isso por aí. Normalmente, esse aumento, ele acontece durante o inverno, mas neste ano ele começou ainda no outono. Também estamos observando, Patrícia, variantes mais recentes da influenza A, que é um dos vírus da gripe, né?
Uhum.
Que sofreram modificações ao longo do tempo e podem facilitar reinfecções, inclusive em pessoas que já tiveram gripe anteriormente. Além disso, temos uma maior permanência das pessoas em ambientes fechados, né? Tá mais frio nessa época do ano. E uma menor ventilação dos ambientes, o que facilita também a circulação desse vírus.
Certo.
E eu gostaria de chamar a atenção de um ponto muito importante, a baixa cobertura vacinal. Por quê? Quanto menos pessoas vacinadas, maior a circulação dos vírus na comunidade. E isso acaba aumentando o risco de infecção justamente nos grupos mais vulneráveis, como bebês, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas, que apresentam maior risco de desenvolver as formas graves da doença.
Então, automaticamente, essas são as pessoas que a gente tem que ter mais atenção e devem mais ficar em alerta nesse momento, né, doutora?
Exatamente.
E agora, quando a gente fala de influenza, rinovírus e vírus sincicial respiratório, a gente está falando de doenças diferentes e o que, que a gente precisa saber a respeito deles? São coisas diferentes, são variações sobre o mesmo tema? Porque a gente, às vezes, né, leigos, a gente não sabe diferenciar.
Então, eles são os vírus principais dessa parte respiratória, né? Então, por que que eles têm uma característica em comum e por que que eles preocupam tanto os especialistas? Porque eles se espalham com facilidade, tá? Então, transmite muito fácil de uma pessoa para outra. Podem causar quadros graves, como pneumonia, por exemplo, e principalmente nesses grupos vulneráveis que eu citei lá em cima. Além de contribuírem também para a superlotação dos serviços de saúde. Né? Quem trabalha em emergência, em UTI, tem visto muita gente, uma procura maior nessa época do ano.
Agora, doutora, muita gente que tem rinite ou asma sofre muito mais nessa época do ano, né? Agora, qual que é a relação entre as alergias e as infecções respiratórias?
Então, muitas pessoas que têm a rinite e asma, elas já apresentam uma inflamação crônica das vias respiratórias. Quando um vírus respiratório chega, ele encontra uma mucosa mais sensível e já inflamada. Isso pode aumentar a produção de secreção piorar a obstrução das vias aéreas e desencadear crises respiratórias. Por isso, muitas vezes, uma infecção viral, ela acaba funcionando como um gatilho para uma crise de asma ou para uma piora importante da rinite. Além disso, quando a rinite ou a asma não estão bem controladas, o paciente ele pode apresentar uma evolução mais difícil e mais arrastada durante a infecção respiratória, com sintomas mais intensos e o maior risco de complicações.
Agora, doutora Catiúcia, aí vem o X da questão. Como é que a gente sabe se é uma crise alérgica, né, para essas pessoas que já têm ali essa questão da asma e da rinite? Como é que sabe que se é uma crise alérgica ou se já é uma infecção viral? Tem algum diferencialzinho, algo, um detalhe que faz diferença para servir ali de alerta?
Isso costuma gerar muita confusão entre as pessoas. Então, de forma geral, as alergias elas costumam provocar sintomas como espirros, coceira no nariz, coceira nos olhos, coriza transparente, igual clara de ovo, e o nariz entupido. Já as infecções virais, elas geralmente, tá? Elas vêm acompanhadas de sintomas como febre, mal-estar, dor no corpo e dor de garganta e tosse. Então, geralmente, a diferença ela está aí. Mas, assim, é importante lembrar que nem sempre essa diferenciação ela é tão simples para as pessoas, né?
Ou seja, são os sinais, desculpe, que não devem ser ignorados de qualquer forma, né, doutora? Para poder a pessoa ficar esperta e já procurar um atendimento médico, né?
Exatamente. Quando os sintomas são tão intensos ou persistentes, a avaliação médica é sempre importante.
Certo. Doutora Catiúcia, só gratidão pela sua participação. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando sobre esse assunto para ver se as pessoas também percebam, melhor dizendo, de uma vez por todas, que prevenção é sempre a melhor escolha. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos muito importantes e dizer que as portas do Mulher Brasileira estão abertas para a senhora sempre que quiser. Deixe seus contatos, por favor, redes sociais, tudo que a gente possa conseguir ter um contato ali direto com a senhora, por favor.
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui podendo falar desse assunto. E eu gostaria de reforçar que a prevenção ela continua sendo nossa melhor ferramenta. Manter a vacinação em dia, ficar atento aos sinais de alerta e procurar atendimento médico quando necessário pode fazer toda a diferença.
Certo.
Quem quiser acompanhar mais informações sobre alergias, imunologia e saúde respiratória, pode me encontrar no Instagram, @TRA, de doutora, Catiúcia Brilhante, TE, com dois S no final. Meu telefone de contato é 21 972736116. Eu atendo crianças e adultos na Barra da Tijuca, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E muito obrigado pelo convite e um grande abraço aos ouvintes.
Nós que agradecemos. Ótimo dia, gratidão e até a próxima.
Até a próxima.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro com informações da Rede Nacional de Rádio, site Brasil 61 e Agência Brasil. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.